A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Amigos ouvintes, mais uma vez, muito bom dia. Bem-vindos à segunda hora do programa A Nossa Terra, neste domingo, dia 5 de dezembro. E nesta segunda hora de emissão, continuamos a assinalar o Dia Mundial do Voluntariado, que se assinala precisamente neste domingo. Vamos continuar a divulgar os bons exemplos que acontecem na nossa região, projetos que nascem da ação voluntariosa de muitos homens e mulheres que, sem nada pedir em troca, dão de si na ajuda ao próximo. Exemplo disso é a nossa instituição de destaque de hoje, o Banco Alimentar contra a Fome de Braga. Fique por aí, ainda há muito por descobrir.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o Dia Internacional do Voluntariado com o Banco Alimentar contra a Fome de Braga e o Braga Voluntária da Câmara Municipal de Braga.
Com o apoio...
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E agora sim, regressamos então à conversa com os nossos convidados de hoje, a engenheira Maria do Pilar Barbosa e também o Dr. Nuno Borges. Vamos começar por conhecer melhor o que são os bancos alimentares. Como há pouco referimos, o primeiro banco alimentar fundado em Portugal foi em Lisboa, em 1999. No entanto, esta organização já existe no mundo desde o início do século XX. Começar então por perguntar à engenheira Pilar Barbosa, começar por conhecer um bocadinho a história dos bancos alimentares e perceber qual é a grande missão desta instituição que existe no mundo e em Portugal também já há alguns anos.
Os bancos alimentares nasceram como uma resposta necessária, mas tentando sempre ser provisória, porque toda a gente tem o direito à alimentação. Este é o ponto. A missão dos bancos é a luta contra o desperdício, recuperando os excedentes alimentares e levando-os a quem tem esta carência. Portanto, aqui é que tudo se passa, não é?
Exatamente.
Num banco alimentar. Tentar recuperar todo o desperdício, que é enorme, alimentar, e tentar encaminhá-lo via instituições para quem tem carências alimentares.
Exatamente, e aqui leva-nos a uma questão fundamental, que é, enquanto que existem uns mais de 800 milhões no mundo que não têm acesso à alimentação, por outro lado, nos países como Portugal e outros, ainda numa situação que se nota mais a desigualdade, vemos depois pessoas que com desperdício alimentar, com outras epidemias, como é o caso da obesidade. Há aqui esta desigualdade e, no fundo, a luta do banco é, acima de tudo, luta contra o desperdício e levar esse desperdício para quem precisa. Isto é o principal fundamento, não é?
Quando nós sabemos que em Portugal, num ano, se desperdiça 1 milhão de toneladas de produtos alimentares e que há 1,6 milhões de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, penso que não é preciso dizer mais nada.
E que se calhar é a resolução de problema, não é? Exatamente. E perceber então como é que tudo isto se faz, como é que desenvolvem, ou seja, esta é a missão, perceber o que é que faz o Banco Alimentar.
Os bancos alimentares, para fazer isto, têm que mobilizar pessoas e empresas que, a título voluntário, se associem à causa. Sem isso, portanto, o foco está sempre nas pessoas.
Uhum.
Sem isso, não conseguimos fazer nada. E pronto, todos os nossos valores, a dádiva e a partilha, muito bem definidos, valores estes que têm que estar também no dia-a-dia dos bancos alimentares. Não pode ser só um chavão
Claro.
E depois não haver na prática este, no dia-a-dia, com os parceiros e entre os voluntários, esta prática. E eu penso que sim, que conseguimos. Nós sentimos até um porto de abrigo, o nosso armazém. Vê-se as pessoas... Há voluntários que já estão há muito tempo, desde o início, não é? E percebemos que entre eles, não é? Se foram criando laços, e esta prática é de dia a dia mesmo. Quando um precisa de alguma coisa, nota-se. As pessoas estão sensíveis a este, uhum, a este olhar para o vizinho do lado, porque não faz sentido estar numa organização destas a cuidar de. E depois no dia a dia. Temos uma postura completamente, claro, diferente, não é? Claro. De maneira que eu penso que isso aqui em Braga, no Banco de Braga, está... É uma prática de dia-a-dia.
Exatamente. E depois é também o Banco Alimentar... É uma instituição que existe já há algum tempo, no caso de Braga também desde 2008. Funciona com voluntários... E há aqui uma sensibilidade. Eu pergunto ao Dr. Nuno, quantos voluntários é que tem a instituição em Braga? E se tem em carência de voluntários ou não?
Isso é. Neste momento, nós temos diariamente, enfim, num conjunto dos voluntários que vão um dia ou dois dias ou três, enfim, deste conjunto que trabalha e faz funcionar o Banco Alimentar de Braga diariamente, são 34 voluntários.
Todos os dias, não é?
Todos os dias, uhum, cada um no seu, no conjunto a gente consegue planear a ação e o funcionamento do banco com maioritariamente com estes 34 voluntários. Alguns deles até podem não estar fisicamente no banco nessa altura, mas em casa estão a fazer trabalhos necessários e que não há necessidade, como hoje em dia, a partir de ontem passou a ser o teletrabalho, nós já o fazíamos há muito tempo, que é possível fazer, não é? Isto, enfim, é o grosso modo do nosso dia-a-dia.
E perceber também aqui uma questão também essencial, que é os bancos não aceitam donativos em dinheiro, não é? Na grande generalidade funciona assim, portanto, funciona sobretudo com doações de bens alimentares. Ou não é bem assim, senhora engenheira?
Não é bem assim. Não é bem assim. Para recuperar, para fazermos, sim, a recuperação de excedentes,
okay,
há custos.
Sim.
Para termos um armazém a funcionar, há custos. Nós temos que pagar a luz, temos que pagar a água, temos que pagar transportes. Temos que pagar uma carrinha alugada, temos, certo? Então, sim, os donativos, nós, o banco, eu acho que o banco Alimentar é uma marca forte.
Não sem tem, dúvida, acho que não há, não é, nenhum português que nunca ouviu falar do Banco Alimentar.
E até pelo tempo que tem,
exatamente,
é uma marca muito forte. Mas tem uma fragilidade muito grande, é que vive à custa é completamente dependente dos donativos e das pessoas, dos voluntários.
Exatamente.
Portanto, os bancos alimentares vivem da confiança dos doadores. Isto é um ponto assente. Claro que os donativos em dinheiro são necessários.
Naturalmente.
Porque, sim, é preciso fazer face a estes custos. Agora, quando o que nós privilegiamos sempre é consignar, uhum, um pedido a um bem. Se eu tiver, que é o caso, temos uma empresa que faz a manutenção aos empilhadores e eu não estou nada interessada que o senhor nos doasse dinheiro, nós não estamos interessados que o senhor nos doasse dinheiro para nós lhe pagarmos,
claro,
a manutenção dos empilhadores. Então vem e faz a manutenção e nós, tudo que seja possível não envolver dinheiro, encantados da vida, porque não é para nada, não é?
Claro.
Desde que tenhamos os serviços assegurados. Se nós conseguíssemos ter uma empresa que assumisse o valor mensal da luz, não nos interessa ter esse dinheiro para pagar a luz.
Claro, claro.
Já Portanto, percebi. Tentamos sempre consignar os donativos. Agora, claro que há muitos, se não tivermos uma empresa que assuma, por exemplo, a luz, pois a luz é paga com os vários donativos. Outra coisa que nós apelamos sempre, quer em campanha, quer no dia-a-dia, também não é preciso um esforço enorme de uma empresa só, não é? Ou de uma pessoa só.
Sim.
A junção de pequenos esforços faz maravilhas, claro, faz coisas muito, claro, grandes. Nós tivemos uma obra no armazém, uma obra grande e foi espetacular, espetacular reparar que fomos a uma data de empresas, se era cabos de eletricidade, se era eu nem sei como é que se chamam as coisas, nem sei os termos técnicos, mas tudo que tinha a ver com a eletricidade, ligamos para... Falámos com 3 ou 4 ou 5 empresas e combinamos. Então eu dou os cabos, então eu dou as lâmpadas. Então é espetacular ver este... Porque nós também não queremos que ninguém também faça um esforço, não é?
Claro.
Se puder ser um esforço concertado e menor, para um custo menor para cada um, melhor, não é?
E todos juntos tudo se consegue.
E este envolvimento é espetacular.
Muito bem. E esta base de confiança que eu acho que de facto existe no Banco Alimentar, mas também perceber que um dos vossos princípios, porque o Banco Alimentar existe no país, mas depois cada Banco Alimentar local tem este princípio, ajuda local por uma distribuição local. E no fundo são independentes, não é? O Banco Alimentar de Braga é independente, não vive do Banco Alimentar no país todo, não é? E convém frisar também isso.
Sim, sim, sim. Cada banco... tem autonomia de gestão.
Exatamente.
Completo. O que nós pensamos da ajuda de proximidade é uma visão muito simples. Aliás, eu acho que desde a missão, o Banco Alimentar tem tudo, é tudo muito simples. É buscar onde sobra para entregar onde falta. São coisas muito básicas. E aqui a proximidade faz todo sentido porque... volta outra vez ao sentido da comunidade... dá e a comunidade cuida.
E cuida.
Portanto, a comunidade a tratar-se, não é? Por si. E era impossível um banco alimentar, nós podíamos, há pessoas que têm ideia, nós fazemos a campanha e não fazemos mais nada.
Ai.
Então abríamos os portões e dávamos nós os sacos e ainda assim ainda tínhamos a consolação de ver os sorrisos das pessoas. Não, zero. Nós não temos qualquer contacto com as pessoas a quem os alimentos chegam. Porquê? Porque existem instituições no terreno que fazem esse trabalho de uma forma muito mais abrangente, além do saco de comida, que sim, que faz falta, pode fazer falta uma data de coisas.
Sim.
Aliás, se calhar pode fazer falta só ouvi-los, ouvir uma pessoa, ter esse espírito para saber o que é que faz falta e saber cuidar. E eles sim, eles cuidam, nós somos mais uma plataforma logística, não é? Eles fazem um papel em várias vertentes de uma família.
Claro.
E não faria sentido nenhum. Daí a proximidade é importante, não é?
E têm um conhecimento real de quem necessita mesmo de ajuda. Portanto,
claro,
eles fazem esse filtro sério, não é? De percebermos onde é que está o problema, onde é que reside. E, portanto, acho que também é essencial explicarmos isso às pessoas. Portanto, como disse há pouco, que a maioria dos portugueses acha que o Banco Alimentar faz 2 campanhas por ano. E são realmente as 2 campanhas mais conhecidas. E são também, talvez, os dois eventos anuais que têm aqui esta agregação de voluntários com números impressionantes. Mesmo a nível, nós ouvimos nas notícias e ficámos mesmo impressionante em termos de doações, impressionantes em termos de trabalho de voluntários envolvidos. Como é que tivemos agora em 2020 este processo da pandemia que veio dificultar aqui as 2 grandes ações anuais? Como é que foi viver este processo? Pelos vistos aqui em Braga ainda vai continuar mais um bocadinho, mas já vamos perceber um bocadinho como é que está a situação em Braga. Mas como é que foi resolver esta situação, combater este problema grave que afeta toda a gente?
Os bancos alimentares continuaram no terreno, portanto continuaram a apoiar as pessoas que já apoiavam e além de mais teve na pessoa da doutora Isabel Janet que teve uma visão muito, muito, muito especial sobre esta crise e muito antecipada, e criou a Rede de Emergência Alimentar. Então, a Rede de Emergência Alimentar, o que é que fez? Também é uma coisa simples, que é congregar toda a gente que já estava no terreno, as instituições
sim, sim.
Continuaram no terreno, as que se foram criando, e fazer o cruzamento com, agregar também, congregar doadores e fazer o cruzamento com as necessidades. Portanto, a partir deste momento, a própria pessoa ou um familiar pode se inscrever a pedir ajuda na Rede de Emergência Alimentar e lá está, é encaminhado para uma instituição de proximidade.
Uhum.
Foi espetacular ver o que se passou. Podemos dar o exemplo de Braga.
Claro, essencialmente, sim.
Na altura da pandemia, a quantidade de jovens que se juntou para ajudar, queriam ajudar, não sabiam como, mas queriam ajudar. As juntas de freguesia tiveram um papel imenso aqui, as câmaras municipais, eu penso que houve aqui um conjunto, a sociedade civil em geral, uhum. criaram-se movimentos que espetaculares mesmo, e eu acho fantástica a sensibilidade de miúdos tocarem no vizinho de baixo a perguntar se queria que fosse às compras. Isto é, uhum. isto é eu acho isto espetacular.
E vários exemplos que se viram, não é?
E acho que se o mal contagia, o bem também.
Sem dúvida.
E eu acho sim. que somos contagiados, se tivermos à nossa volta
bons exemplos
também,
claro,
podemos contagiar o bem, não é?
Claro.
E eu acho que se notou isso e fizeram trabalhos espetaculares. Foram feitas aqui coisas em Braga porque era preciso, as pessoas ficaram literalmente sem dinheiro, uhum. e literalmente um dia para o outro. Portanto, era tudo de emergência.
Sim.
Depois, enquanto... Havia um período em que tiveram que esperar para os layoffs, não é?
Claro,
porque
claro.
Isto tudo leva tempo.
Levou tempo, mas havia a necessidade de se comer, de se pagar contas, não que é? Essas não esperavam.
Houve
claro.
Muita gente que nem os documentos tinha, não estavam documentados sim. ainda. E pronto, depois o governo até conseguiu acelerar este processo e bem.
Sim.
Mas houve aqui um delay que não sei o que é que teria acontecido se não fosse este congregar de gente de boa vontade. E é isto. Agora, a rede de emergência foi montada de uma forma mesmo muito provisória, aquilo supostamente podia durar 2 meses e ainda está.
Ainda está no ativo.
Ainda está, portanto. Ainda temos pedidos e é um barómetro social. Aquilo é, fecha um bocadinho a economia, aumentam os pedidos de uma forma brutal. Uhum. Depois começam a abrir, porque temos a economia paralela que todos sabemos,
claro,
que existe, não é?
Claro.
E essa encosta logo para, não é? Fica logo de lado.
E esta plataforma é online e, portanto, de fácil acesso
online.
Também.
Basta pôr rede de emergência alimentar, okay, vai sim. lá e depois põe que preciso de apoio. E houve campanhas no âmbito da rede de emergência alimentar, houve campanhas muito grandes, não é? Em que houve campanhas da televisão, campanhas de... Depois houve todos juntos, que ainda está com os bancos comerciais se uniram. Quer dizer, eu acho que foi aqui um movimento sim. espetacular e os portugueses nisso são maravilhosos.
Sim, nós somos, de facto, perante a adversidade, o nosso povo consegue sempre dar uma resposta que às vezes nos surpreende sempre, e isso é muito bom e deixa-nos a todos orgulhosos.
Só esta parte,
favor,
dos logisticamente também foi um desafio.
Muito bom.
Porque a questão da pandemia veio fazer um impedimento que é o ajuntamento, ou seja,
claro,
permitir,
claro.
Fazer, ou seja, nós tivemos também o desafio de fazer protocolos que não acontecessem o ajuntamento das pessoas, e quando tínhamos grandes quantidades de produtos, então tivemos que também logisticamente fazer uma readaptação. E aqui entrou, principalmente na altura da pandemia, quando estava tudo mesmo fechado, entrou com grande força e vontade as câmaras municipais, de um modo particular, que ao virem ao Banco Alimentar, permitiram que muitas das instituições que estavam fechadas, porque uhum. são, enfim, lares e etc., que estavam com planos de contingência muito fortes, permitiu que eles não se deslocassem a Braga, mas sim só à Câmara, ou muito a bem. Própria Câmara distribuiu às instituições que se tinham inscrito ao Banco Alimentar. E isto foi realmente, como disse a Engenheira Pilar há pouco, um entrar destas das câmaras, das freguesias, destas entidades públicas, também permitiu logisticamente que estes produtos continuassem a chegar a quem mais precisava.
Muito bem. Voltando aqui um bocadinho atrás e falando sobre o Banco Alimentar de Braga, o caso de Braga, a engenheira Pilar esteve desde o início. Perceber um bocadinho como é que foi este processo. Sabemos que atualmente estão instalados na freguesia de
Semelho.
De Semelha, mas como é que foi todo este processo, encontrar o edifício, encontrar um local para a vossa logística, como é que foi implementar o banco em Braga, se foi logo bem aceito por todos? Quer-nos falar um bocadinho do decorrer dessa experiência?
Eu, enquanto católica, tenho que dizer que foi uma questão de fé.
Que funcionou, então.
Não sei, nem lhe consigo explicar muito bem. Eu acho que há coisas que têm acontecido durante o processo que nos a boa vontade é tanta que nos aparece, que nos cai no colo. Claro que andamos à procura de armazéns, não é?
Claro.
Andamos à procura de armazéns, encontramos logo uma pessoa que se prontificou a deixar-nos estar num armazém.
Uhum.
Então começamos logo. Depois deram-nos as cadeiras, depois deram-nos as mesas, os computadores. Nós nunca compramos nada. E então só abríamos de manhã, só estávamos três pessoas. Portanto, isto foi um caminho que se foi fazendo, não
sim,
é?
Sim.
Hoje o banco não tem nada a ver com quando começou. E eu, particularmente, eu estava com a presidente da doutora Isabel Baranda.
Sim.
E lembro de uma história em que chegou, ligaram-nos de Lisboa e disseram: ah, podem receber um caminhão de tiro de, já não me lembro, pronto, de um produto alimentar. E dissemos: sim, sim. Depois desligou-se o telefone. Acaba aqui um caminhão de tiro, dizíamos uma para a outra. Nós não sabíamos o que era.
Claro.
Em termos de, não era? A doutora Isabel, Isabel é advogada. E eu trabalhei toda a vida no planeamento, mas numa empresa têxtil. Pois não sabíamos. Deve caber, dizia eu, deve caber. Depois chegou, no dia em que chegou o caminhão, o senhor disse: ai, só chegou para ir buscar o empilhador. Nós.
Empilhador?
Que é? Nós temos aqui uma coisa, mas acho que não é empilhador. Ele: pois, mas não se consegue descarregar o caminhão. Eu: então, a doutora Isabel lembrou-se, vamos aqui aqui ao senhor Ramoa, que era perto, que tem empilhador, e pedimos a um funcionário para nos vir descarregar o caminhão. E assim foi, quer dizer, isto. E depois já foi feito o caminho e hoje é uma coisa completamente diferente, mas nós não sabíamos nada.
Exatamente, mas também não se negavam a fazer, arranjavam ali uma solução, que tudo funciona mesmo quando há boa vontade, as coisas acontecem.
Pois mudamos por três vezes de armazém.
Até estarem agora em Semelho, não
sim.
é?
Sim. Agora esperamos que fizemos obras de grande monte aqui em Semelha para capacitar o Banco Alimentar no armazenamento de produtos frescos e congelados, e portanto agora temos que ter aqui
uma ajuda extra também. Qual é a área de abrangência, portanto, o Banco Alimentar de Braga, qual é a área de abrangência que tem na atualidade?
Desde sempre. São os 14 concelhos, é o distrito.
14 concelhos. E ajudam cerca de quantas pessoas ou quantas famílias? Conseguem também ter esse número?
Conseguimos, pois. nós chegamos a 50 mil...
É um número impressionante.
53.826 pessoas.
53 mil pessoas.
Só para lhe dizer, através de 426 instituições, só para dizer que até ao final de outubro deste ano, já entregámos 2.930 toneladas.
O que é de facto impressionante e que nos leva àquilo que há pouco dizia. A fome não é só longe, ela vive mesmo ao nosso lado, e estes números, estamos a falar de Braga, da região de Braga, são números reais e que vivem ao pé de nós.
Mas eu gostava só de dizer uma coisa, eu mais do que embora seja de engenharia, mais do que os números, o que me dá mais alegria mesmo é pensar que já ajudamos pessoas que hoje não precisam de nós.
Exatamente.
Isso sim.
Perceber que se conseguiu dar o passo.
A nossa ideia
foram fundamentais para aquela vida.
A nossa ideia é que a pessoa se caminhe para a autonomização, não é?
Claro.
E saber que há pessoas que é a nossa maior alegria, que hoje já não preciso, até já consigo doar.
Uhum. É espetacular. Isso é bom. Ou seja, foram ajudadas e agora também ajudam. Portanto, isso é que é mesmo aquilo que se deve reter. Passando aqui ao Dr. Nuno, que nos vai falar aqui mais do dia-a-dia do banco. Nós já percebemos que são cerca de 30 voluntários. Como é que é o dia-a-dia? Porque não são apenas duas campanhas anuais. Vocês funcionam durante todo o ano. Como é que é esta questão da logística? Porque, de facto, falámos de um grande armazém, há a vertente dos congelados, dos frescos, há toda uma organização que é feita. Uhum. Como é que tudo isto se processa?
De facto, as campanhas são um pequeno pormenor.
Importante, mas é pequeno.
Muito importante, porque é lá que se fazem três aspectos importantes, não só... Primeiro, chamar a atenção de que este problema existe.
Claro.
Segundo, que é realmente este do dia de voluntariado, as pessoas fazerem uma experiência de voluntariado, verem o que é fazer voluntariado, sentirem o estar e executarem uma ação voluntária. E uma terceira, também angriar produtos que, de outra maneira, não há stock de produtos não perecíveis, como o arroz, a massa, claro, etc. Isso não sangria, se não fossem estas doações, frutos destas campanhas. No dia-a-dia nós recebemos muitos produtos que estão quase a expirar o prazo, produtos que não estão em conformidade por causa de uma rotulagem que foi mal feita, ou que o calibre do produto não está correto, enfim, muitas situações. Evidentemente que isso requer uma logística, que é recepcionar, depois distribuí-la, armazenar e distribuir. Como nunca sabemos quando isso acontece, temos que estar lá sempre para nos chamar a atenção. Quando nos ligam, hoje, quando vinha para aqui, uma senhora ligou que tinha kiwis. Pronto, temos que estar abertos para receber os kiwis.
Claro.
Ou uma firma tem congelados e a gente precisa se deslocar lá para ir buscar, porque tem que ser naquela altura. Por isso temos que estar, no fundo,
sempre disponíveis.
Uhum. O armazém tem que estar aberto sempre para estas coisas.
E todos os dias estas instituições vão buscar alimentos, não é?
Não é todos os dias.
Há uma organização.
Nós temos,
há uma escala,
exatamente, há uma escala. Nós diariamente temos 3 dias por semana em que as instituições se deslocam uma vez por mês. São aquelas que beneficiam de um cabaz regular, por isso os nossos voluntários também durante essas 3 semanas executam os seus cabazes e as pessoas vão lá buscar uma vez por mês, está tudo programado, prego programado, a primeira segunda,
claro,
a primeira terça, todos sabem, isso ocorre. E depois temos aquilo que chamamos as situações esporádicas, que são produtos que resultam, por exemplo, da agricultura. Ligam-nos e diz: temos aqui 20 toneladas de maçã. Prontos, temos que distribuir 20 toneladas de maçã. E isso vem, é distribuído por todo o distrito, por isso todas as instituições são contactadas e quem esteja interessado em receber esse produto inscreve-se e depois desloca-se ao Banco Alimentar.
Muito bem, portanto estou aqui, tenho aqui um trabalho de logística muito, muito profissional, portanto é um trabalho de voluntariado, mas aqui com uma vertente muito profissionalizada para que tudo funcione.
E tem que ser, porque nós estamos a falar com produtos perecíveis que
se estragam.
Dizem, exatamente, são perecíveis e se estragam, tem que ser uma coisa rápida, muito rápida até. Por curiosidade, até um dia destes, foi há 2 semanas, eu recebi bananas. Olha, mas tem que ter bananas, mas está quase, têm que ser consumidas durante esta semana.
Sim.
Ora, para consumir esta semana a pessoa tem que vir já. Então chegou de manhã e à tarde já estava a ser distribuída. E por 30 instituições, pronto, e a essa logística já nos facilita agora, 13 anos depois, do que quando nós começámos a fazer isto.
Acredito
porque já
que seria
estava
mais
muito
complicado.
Mais, era muito mais complicado e muito mais divertido em algumas situações.
Sim. Já percebemos, a engenheira Pilar acabou de nos relatar uma história que eu acho incrível. Mandam vir um caminhão e depois logo se vê como é que se faz, e isso é, acho, extraordinário também.
Eu creio que aqui é uma coisa muito característica nossa, é que o não. É
não existe,
raro,
não existe
acho
não.
Acho que nunca existe ou não, existe sempre o sim e depois temos que resolucionar o problema.
Exatamente. Falámos de 30 voluntários diários, qual é o perfil? Ou seja, quem são estas pessoas? O projeto nasceu de pessoas totalmente diferentes, de convidas diferentes que não se conheciam. E estas pessoas, de onde é que elas vêm e como é que chegaram até vocês? Qual é o perfil? São mais homens, são mais senhoras? As idades?
Pois é, há pessoas que estão aqui desde quase do princípio, uhum. Não sei, uns quantos já estão mesmo desde o início, não é? São pessoas, claro, que têm que ter disponibilidade. Qual a sua disponibilidade? É, muitas vezes são pessoas que estão reformadas, não é? Porque uhum. têm que ter tempo.
Mais tempo.
Os jovens não poderão estar aqui neste tipo de ação logística no armazém. Mas também os temos. Por exemplo, há jovens que têm à sexta-feira livre de manhã na universidade e vêm para o armazém à sexta-feira de manhã e fazem a sua. Todas as sextas-feiras estão lá. Evidentemente que isto, para nós, quando a engenheira Pilar falou há pouco que o voluntário se vem à segunda, tem que vir à segunda, é precisamente para podermos fazer esta planificação. A pessoa vem e tem que vir, porque quando falta é sempre
um problema.
E nisso, graças a Deus, tem-se conseguido. Por exemplo, temos professores que têm a quarta-feira livre, dedicam-se à quarta-feira cá. São professores atualmente e fazem isso. Mas maioritariamente, evidentemente, são pessoas já reformadas, já
claro.
Com a sua vida aposentados e que podem e dão e gostam de estar ali no banco a executar as respectivas tarefas.
Exatamente. E quando existem estas campanhas, que são duas anuais, necessitam de mais voluntários. Como é que fazem? De onde é que vêm estas pessoas que naquele fim de semana estão ali, que são muitas mais? Porque depois há todo o trabalho de armazém, não é?
Sim. É um rebuliço.
A gente vê na televisão, porque as televisões vão fazendo algum destaque, até fazem diretos de alguns armazéns, e nós percebemos uma imensidão de pessoas que estão ali a trabalhar.
Só em Braga...
Quantos são em Braga?
São 3 mil.
Não tinha ideia de que estes números, 3 mil pessoas...
E é espetacular também, é uma coisa, eu não resisto a contar, para terem aqui uma noção. Nós, 3 mil pelo distrito, não é?
No distrito, mas é impressionante.
Mas, entretanto, temos cerca de 300 pessoas a passar no armazém. Não todas ao mesmo tempo, não é? Porque a
sim.
pessoa não está lá o dia todo, sabem que muitos estão, mas, que rodam. E nós oferecemos a refeição, o almoço e o jantar. Oferecemos a refeição que nos é oferecida. Mas tem sido as mesmas entidades a oferecer a refeição. E eu às vezes penso, dou por mim a pensar assim, como é que isto é possível? Isto não é aqui qualquer coisa... que acontece
sim.
pela junção de boas vontades, porque telefono para a pedir uma refeição e dizer assim, para quantos? Eu assim
300
deve ser 150 almoços, deve ser 150 jantares, mas como é que eu sei que eles vêm?
Pois é,
ponto 1. Mas pronto, né? E depois dizem-me, mas tem que ser uma coisa para comer assim, uma refeição...
ligeira, rápida.
Rápida e de que se possa estar a pé também, não é? Depois outra, uma associação, por exemplo, oferece a sopa. E a sopa bem quentinha, aquilo sabe maravilhoso. As refeições são ótimas. As coisas acontecem sem... Garanto-lhe que não é um grande esforço nosso.
Sim.
É claro que há um esforço, quer dizer, uma campanha para ser feita agora está a ser preparada com dois meses de antecedência.
Claro. Falámos de muitas pessoas, é toda uma
com dois
estrutura,
meses de antecedência
claro.
Está a ser preparada, isso. Mas depois há coisas que nem dependem de nós,
é a boa vontade
que acontece, que contagia, que acontece e faz-se.
E eu pergunto ao Dr. Nuno se é fácil depois a organização deste fim de semana, com tantas pessoas naquele armazém, como é que se faz toda esta logística, esta confusão, eu diria, de pessoas que, não, que para nós que estamos a ver achamos que é confusão, mas é tudo muito bem organizado. Aquilo é tudo
Sim.
muito...
Isso também é uma coisa curiosa, porque as pessoas não se conhecem, maioritariamente não se conhecem.
Mas parece que se trabalham ali há anos.
Exatamente, é exatamente
a ideia
isso.
Que eu fico,
de facto, pronto, com a experiência que se vai adquirindo, já há um know-how deste evento, não é? Deste acontecimento. De facto, no armazém, por exemplo, há voluntários que vão coordenando os voluntários que chegam. Por isso, no fundo, é estilo uma hierarquia que há um voluntário-chefe, entre aspas, se pode dizer assim, que se destaca naquela função.
Sim.
E cada função tem um, que é para as pessoas saberem a quem se dirigir, não é?
Claro.
Não é, olha, falo com aquele e de repente a
não
pessoa
é confusão.
Está com dor de cabeça só para saber para quem vai se dirigir. Não, a pessoa sabe a quem se dirigir e mesmo quem sabe de tudo... Não fala de tudo,
claro,
desloca-se
claro.
Para quem se dirige, para que haja uma ação coordenada, porque é muita gente ao mesmo tempo e depois de facto as coisas funcionam, porque as pessoas sabem, são indicadas, olha, tem que fazer isto, não se importa, colocar assim as caixas, pôr assim dentro das caixas, dá-se uma explicação e depois os primeiros explicam e depois vão passando. E realmente aquilo vai coordenando aquilo que a gente chama o tapete, que é aquilo que se vê, a grande
sim,
imagem
sim, sim, sim,
do
sim.
tapete, das pessoas a distribuir,
empacotar
e enfim, pôr tudo correto e embalado. Depois há outra questão, que é os transportes, e aqui vem realmente um grande louvor a este voluntariado que as empresas, a maior parte das empresas fazem nestes dois acontecimentos, que é doar o transporte. Nós sem transporte os produtos não
ficaram
vêm
lá,
de Celurico
claro.
Para Braga sozinhos, tem que ir alguém lá. Então aqui realmente o voluntariado de algumas pessoas é serem, no fundo, motoristas.
Muito bem.
Depois há também toda outra logística, que é pôr as pessoas nos supermercados.
Sim,
não é?
Claro.
Quer dizer, nós não conhecemos as pessoas todas. É impossível. Então, temos distribuído entre nós os distritos e cada um conhece uma pessoa em cada distrito e assim coordena as equipas. E as escolas, escuteiros, enfim,
sim.
associações, pessoas individuais, que essas pessoas individuais ou são contactadas localmente ou podem-se também inscrever no site do Banco Alimentar de Braga e que são depois redistribuídas. Por isso isto tudo assim em poucos minutos
muito
parece
bem.
Que é fácil e rápido,
mas
demora um certo tempo, porque não é uma coisa que se mete um formulário e já está, porque
claro.
Às vezes é preciso contactar telefonicamente, etc, e todas essas coisas têm um processo longo, mas que depois
tudo,
tem
tudo
resultado.
Corre bem. E de facto no passado fim de semana decorreu uma das grandes campanhas, a campanha de novembro, também da campanha que antecede o Natal, portanto eu diria aquela que é fundamental, onde decorreu no país todo, mas de facto aqui no caso de Braga, nós não assistimos à habitual e sempre simpática presença dos voluntários nos supermercados, devido aqui a um acontecimento que eu passava a palavra à engenheira Pilar para nos explicar então o que é que aconteceu para não se poder este ano fazer esta campanha, depois de dois anos em que estivemos impedidos devido à pandemia.
Pois, com muita pena nossa, é mesmo isso, é mesmo verdade. Em novembro do ano passado, não é? Uma das paredes do armazém colapsou, porque desmoronou um muro de suporte de um loteamento contíguo, que é o loteamento do assento. Nós chegámos de manhã e tínhamos uma parede colapsada, não é?
Uhum.
Com tudo que tinha caído por cima de boxes e de uma arca frigorífica, portanto está bem aberto. Portanto, entretanto, a Proteção Civil, o Departamento de Fiscalização da Câmara Municipal, os bombeiros e tal, foram lá todos. E, entretanto, conseguiram, o responsável, não é, pelo loteamento, fez a parede para fechar o armazém. Dois dias depois, conseguiu-se fechar o armazém. Só que este embate, este desmoronamento, provocou um abalo na estrutura.
Sim.
que deixou insegurança. Pronto, foram feitas já duas vistorias por parte do Departamento da Câmara Municipal, do Departamento de Fiscalização, em que está dito que existem anomalias graves, devendo proceder-se a obras para a correção das condições de segurança do local. Neste aspecto, nós temos o armazém, primeiro a parede que foi feita, não é, para fechar o banco, não foi revocada, e nem por fora nem por dentro, e portanto não podemos pôr alimentos ali.
Sim.
Porque entra a umidade, não é?
Claro.
Há um constrangimento logo na área de armazenamento. Depois, nos outros armazéns, temos a Proteção Civil, vedou uma parte, porque há o risco iminente de ruir essa parede. Ora, nós, a direção do banco, não quis assumir a responsabilidade de ter 200 pessoas ou 300 a passar num armazém que tem uma parede em risco de colapso.
Claro.
E parece-me que nós estamos cá pelas pessoas.
Acho que é uma atitude sensata, eu diria, não é?
E as pessoas que temos que defender. Agora, isto foi há um ano atrás.
Passou-se um ano e, de facto, a situação continua. Minha questão é, como é que se pode resolver?
Nós sentimos-nos impotentes, nós não controlamos o processo. Só as entidades envolvidas é que podem tomar alguma decisão. Há um responsável, certo? Que foi o do muro que desmoronou.
Claro.
A partir daqui, porque é que não se assumiram já as responsabilidades? E isso não consigo
dar explicação,
nem,
não é? Claro.
Não consigo perceber, não consigo. Eu não consigo entender, não é? Como é que isto acontece? Agora, para além deste dos constrangimentos diários, de armazenamento, agora seriam 150 toneladas. Recebidas, e não, isto é mensurável, não é? Mas há as outras questões todas que não são mensuráveis, que é o envolvimento, é os voluntários, é o sentido de partilha, a sensibilização, não é mensurável, mas isto é. Portanto, eu acho que isto é um problema grave.
É, e de facto tem razão, e também deixar aqui esta mensagem, que há um problema que necessita de uma resolução rápida, porque há pessoas que vão ficar, isto já não se recupera, portanto, estes alimentos que não foram doados ficaram por doar, e as pessoas que iriam recebê-los não vão receber. E portanto, deixa ficar aqui o apelo e relembrar a situação, que é necessário ser resolvida pelas entidades competentes, pelos intervenientes, algo que é um bocadinho alheio também ao próprio banco, que não consegue resolver, não é?
Nós somos arrendatários do local.
Claro, claro.
E como tal, nós vamos ter que lutar bastante por este, em última instância, tudo que eu não queria, mas em última instância será em tribunal.
Claro.
Pelos bens do banco que foram estragados, não é?
Claro.
Pelos danos do banco mesmo. Agora, os danos estruturais, somos impotentes para resolver este assunto.
Naturalmente.
Está fora do nosso controle.
Ainda assim, ao longo deste fim de semana, do último, de que forma é que se estiveram presentes nos supermercados? Existe a questão dos vales, não é? Também lembrar os nossos barcarenses, as pessoas aqui da região que vão ao supermercado, podem ainda assim ajudar. Relembrar como é que pode ser feito.
Nós temos, são mais dois canais que ainda estão em funcionamento até o dia 5, que é a campanha Val. Há vales nos supermercados e a pessoa escolhe o produto que quer doar, é passado o código de barras, isso vem no talão de compra, e depois os produtos são entregues ao Banco Alimentar pelas cadeias.
Sim.
Aderentes. E depois temos a campanha online em alimentaesteideia.pt, que é um doar à distância de um clique, não é? Não se precisa de sair de casa, pode estar fora do país.
Claro, e podem fazê-lo. Mas eu pergunto se tem, nesta fase, algum sentimento de impotência, ou seja, sente que ficaram, por constrangimentos dos quais não são responsáveis, ficaram um bocadinho aquém da ajuda nesta fase?
Ficamos, não somos responsáveis, mas isso causa-nos tristeza da mesma, não é?
Tristeza, claro que sim.
Claro que isto é, eu acho que isto mais que um problema de estrutura de um armazém, não é? Isto já passa para ser um problema social.
Claro, sim, sem dúvida, não é? Porque vai afetar as pessoas.
Nós só doamos o que temos para doar, não é?
Claro.
Neste caso, se bem que nós, pronto, através da rede emergência alimentar, temos alimentos para ir fazendo face
ao dia a dia,
estes tempos, mas não há dúvida nenhuma que estas 150 toneladas não vinham para ocupar espaço, era para doar, não é?
Claro, claro que sim. Nós realmente, foi um prazer, eu falo até a nível pessoal, conhecer um bocadinho melhor o trabalho que é feito em Braga pelo Banco Alimentar contra a Fome. E perguntava-vos aos dois, à engenheira Pilar e também ao Dr. Nuno, como é que vem o futuro? Já são vários anos ligados a esta causa. O vosso futuro passa por continuar ligados ao Banco Alimentar?
Eu esperava que... Bem, primeiro espero ter o bom senso de sair na altura certa. eu acho que todos que lá estamos, o que esperávamos é que não fizéssemos falta, não é? Daqui a uns anos. Eu estou convencida que tenho alguma esperança que se evolua para uma educação de cidadania ativa, não é? E que vai tapar aqui alguns, vai colmatar algumas falhas que temos. E também acho que está a ser feita uma sensibilização a nível de desperdício alimentar que acredito que as pessoas vão tendo cada vez. Eu lembro-me que comecei a separar o lixo. Isto não é muito ético dizer, mas comecei a separar o lixo quando os meus filhos começaram a dar a...
Sim.
Era muito pequenino e começaram a dizer: oh mãe, o amarelo, não sei o quê. Ah, e eu fui lá comprar os 3 caixotes.
É verdade, não é? Houve, aqui no caso de Braga, daqui da nossa região, houve uma presença muito nas escolas de sensibilização para a reciclagem. E eu lembro-me também dos miúdos, é que chamavam a atenção dos pais e criou-se uma mudança de algumas mentalidades. É verdade isso.
Eu acho que se na educação que é dada aos miúdos for incutido este espírito de que nós, eu acho que tivemos este exemplo da pandemia em que percebermos, ainda hoje, se os outros não estiverem protegidos, nós também não estamos.
Verdade.
E se nos chegou esta pandemia para nos fazer perceber isto, não sei o que é que falta. Uhum. Temos que nos cuidar uns aos outros. Estamos agora com este exemplo, não é? Eu não consigo... Custa-me um bocadinho a entender como é que com uma crise destas possa criar extremos. Pronto, mas o importante é que o bolo principal está, acho que se uniu.
Sim,
no...
sem dúvida, sim, falar do positivo.
Mas isto é o maior exemplo, que se os outros não estiverem protegidos, nós não estamos.
Exatamente.
Portanto, somos uns dos outros um bocadinho, não é? Temos que cuidar uns dos outros e eu acredito que tem que se humanizar esta gente nova para...
Começar pela raiz, que é pelas crianças.
Eu acredito que vai ser feito este trabalho.
Doutor Nuno, convido também a deixar uma última mensagem, sobretudo a quem ficou sensibilizado, quem hoje nos ouviu e ficou sensibilizado com esta causa, como é que pode integrar o projeto como voluntário, como doador de bens, como é que pode fazer? Estão sempre abertos e disponíveis, naturalmente, para estas pessoas.
Sempre. É? O voluntário, para fazer e exercer o voluntariado, nunca se diz não, não é?
Claro.
E nós estamos abertos 24 horas através do site, por isso basta o contacto através do site, dos meios digitais, e nós daremos a resposta a isso, sim. Qualquer pessoa se desloque ou através do telefone, ou enfim, em termos de... agora de internet, é fácil e será a resposta. Relativamente ao banco, eu acho que o banco, quando estava a fazer há bocado a pergunta se ficaria no banco ou não, o objetivo do banco é quase uma meia falência, não total, porque uma falência seria que as pessoas não necessitassem do banco.
Claro.
Isso, de facto. Mas, por outro lado... haverá sempre desperdício então na agricultura, então o banco faz sempre sentido nessa parte, acho que é uma parte
canalizar
e enfim, não só educativo, mas realmente até economicamente, porque se a gente consegue recuperar as instituições próprias e as pessoas que vão usufruir, também economicamente são favorecidas, não é? Por isso, neste aspecto, o banco é uma meia falência, como eu costumo dizer, não é? E pronto, o que eu faço de apelo às pessoas é que realmente exerçam voluntariado. O voluntariado é uma parte fundamental na nossa construção como seres humanos e se não houver esta noção e esta educação que se vai vendo nas escolas, como dissemos há pouco, e as pessoas não acarinharem e não fizerem pouco que seja, podemos ir perdendo esta humanidade que nos caracteriza.
Muito bem. Eu agradeço a presença de vocês os dois, a doutora, da engenheira Pilar, do doutor Nuno. Foi muito produtivo e foi realmente um abrir de olhos para todos nós, para o trabalho que é desenvolvido diariamente pelo Banco Alimentar de Braga. E também deixamos aqui este apelo de quem quiser juntar-se ao movimento, que estão sempre disponíveis. E também alertamos para o problema que hoje têm em mãos e que fica também aqui este alerta da necessidade de uma resolução rápida de um problema para que se continue a fazer chegar os alimentos a quem necessita. Muito obrigada. Assim que esteve desse lado, realmente também o nosso agradecimento por nos fazer companhia em mais uma emissão do A Nossa Terra. Já sabe, nós estamos de regresso na próxima semana com mais motivos de interesse. Volte connosco. Até lá, tenha uma ótima semana.
Nós agradecemos muito.
Obrigada. O prazer foi nosso. Obrigada.
A Nossa Terra. Desde 1994.